Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 22 de março de 2015. Desejamos a todos que estão connosco um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington, na vossa companhia, na apresentar. A emissão está Ana Guedes. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta nos 13.630 e 15.720. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo, na janela de Angola, vamos falar sobre a situação da liberdade de imprensa. Em Angola, claro. Isto na primeira meia hora. Depois, na segunda, vamos falar de saúde e conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, as notícias neste domingo, convosco nesta emissão vespertina em português da Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte. Ao microfone Eduardo Ferro, o presidente tunisino Beji Essebsi afirmou hoje que um terceiro atacante envolvido no massacre de turistas no Museu Nacional continua à monte. Dois foram mortos, mas um continua em fuga, mas não irá muito longe, disse o presidente tunisino à televisão francesa. O ataque de quarta-feira contra o Museu de Tunis fez 21 mortos, 20 dos quais turistas estrangeiros. Os Estados Unidos retiraram todo o seu pessoal do Iêmen, um dia depois de bombistas suicidas terem morto pelo menos 137 pessoas que se encontravam em duas mesquitas na capital, Sanaa, controlada por um grupo rebelde. O Departamento de Estado americano afirmou que a deslocação temporária dos funcionários era uma consequência da deterioração da situação de segurança no Iêmen. Cerca de 100 elementos das forças especiais americanas têm estado estacionados na base aérea de Al-Anad, no sul do país, a partir da qual os Estados Unidos têm desencadeado ataques com aviões não tripulados contra alvos da Al-Qaeda no interior do Iêmen. O Corpo de Fuzileiros Navais Americanos, os Marines, apelaram à vigilância por parte dos seus membros depois da organização militante Estado Islâmico ter publicado na internet nomes, endereços e fotografias de uma centena de militares americanos e encorajando os seus simpatizantes nos Estados Unidos a assassiná-los. O Pentágono disse que estava a investigar as ameaças e acrescentou que sempre encorajou os elementos das Forças Armadas Americanas a tomarem as medidas de proteção apropriadas. O Irão sabe que sofrerá tremendos custos, assim como consequências e implicações, se tentar fabricar armas nucleares. Quem o afirmou foi John Brennan, o diretor da CIA, os Serviços Secretos Americanos. Brennan falava um dia depois do secretário de Estado americano, John Kerry, ter efetuado uma série de encontros na Europa durante uma pausa temporária das conversações com o Irão sobre o programa nuclear daquele país. O comandante da NATO afirmou que o Ocidente precisa de tomar em consideração o envio de armas defensivas para a Ucrânia para ajudar aquele país a contrariar o continuado envolvimento da Rússia no apoio aos separatistas pró-Moscovo do leste da Ucrânia. Na Somália, as forças governamentais, apoiadas por tropas da União Africana, recuperaram uma ilha estratégica na região de Juba. A ilha de Kudai, a 320 km a sudoeste de Kismayo, era o último bastião dos rebeldes do grupo Al-Shabaab no sul do país. As tropas apoderaram-se da ilha no domingo, sem encontrarem qualquer resistência. O exército paquistanês afirmou que matou pelo menos 80 militantes islamitas em confrontos numa região montanhosa perto da fronteira com o Afeganistão. Os soldados paquistaneses sofreram 7 baixas. Os confrontos registaram-se numa remota região do Vale de Tirá, na região tribal de Khyber, no noroeste do país. E foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Obrigada, eram as notícias do mundo. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina em português, domingo, 22 de março de 2015. Amigos ouvintes, recordamos que podem escutar-nos na internet em www.voaportugues.com. E neste sítio podem também ver as manchetes africanas e as manchetes americanas em vídeo. É o VOA 60 África e o VOA 60 América. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo.
Angola Fala Só agora tem mais angolanos a falar, porque agora Angola Fala Só tem uma hora e começa às 17h30, hora de Angola. Pode ouvir-nos à sexta-feira, das 17h30 às 18h30, nas frequências de 9.805, 13.635 e 17.820. e a partir das 18 horas, nas frequências onde já nos ouve e já nos acompanha. Agradecemos aos nossos ouvintes a grande participação que faz deste programa um sucesso e lembramos que, para participar grátis, basta enviar um SMS com o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Participe e já sabe, estamos à sua espera todas as sextas-feiras às 17h30.
Vamos agora passar à nossa habitual rubrica de domingo. Hoje com Agostinho Gaeta na entrevista a Teixeira Cândido, secretário-geral adjunto do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, e ao jornalista Reginaldo Silva, que nos falam sobre o estado da comunicação social em Angola.
A concretização do direito à informação prevista no artigo 40 da Constituição da República de Angola é atualmente uma das maiores preocupações da sociedade civil angolana. A limitação no surgimento de novos meios de informação, seja televisão como rádio ou jornais diários, que sejam plurais, isentos e imparciais, é o resultado da não concretização do direito à informação. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos aponta a falta de acesso à informação plural como violação à Constituição da República de Angola.
Hoje temos acesso à informação em termos formais, porque quem está em Luanda tem a ideia de que tem acesso a tudo, mas quem percorre eventualmente os outros pontos do país pode ter dificuldades em ouvir a Rádio Nacional, em ter acesso ao Jornal de Angola, em ter acesso à TV Zimbo, em ter acesso à TPA. Portanto, essa pretensão constitucional de acesso à informação não se concretiza no todo. E não se concretiza muito mais ainda porque entende o sindicato que o Estado quer assumir uma responsabilidade quase que exclusivamente. Em África, por todas as razões que qualquer um de nós sabe, mas sobretudo porque o nosso principal meio de comunicação é a oralidade e a rádio coincide de facto com essa, com esse principal meio, com esse principal veículo de comunicar. Logo, é o principal órgão de comunicação social em África e, em particular, em Angola. Porquê? Porque temos a questão do analfabetismo. Porquê? Porque a televisão não é capaz de chegar a todos os pontos por todas as dificuldades e por tudo o que é complexo que hoje representa a televisão. Por conta disso, a rádio continua a ser, em Angola, o principal meio de comunicação social. Como disse, a Constituição estabelece, nos termos do artigo 40, o direito à informação, que se concretiza com o acesso à informação e com uma informação plural.
Teixeira Cândido, secretário-geral adjunto do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, entende que a informação, mais do que um direito fundamental, é um direito natural que a todos diz respeito. Por esta razão, o jornalista pensa que o acesso à informação plural e diversificada seja essencial para a promoção da igualdade de oportunidades entre os angolanos.
Do nosso ponto de vista, o que estabelece o artigo 40 da Constituição não se concretiza. Não se concretiza porque o acesso à informação não é total ou não chega a toda a gente. Não se concretiza porque a informação não é plural. Quando estamos a falar de que a informação deve ser plural, a informação deve ser diversificada. Logo coloca-se essa questão. Quem não tem informação plural, quem não tem acesso à informação, não tem capacidade de agir por si mesmo. E fica, de certo modo, quebrada a expectativa de termos uma promoção da igualdade. Eu sou ágil nos mesmos termos, eu sou ágil com a mesma capacidade, se tenho acesso à mesma informação. E não podemos olhar a informação como um direito fundamental. Eu acho que a informação é um direito natural, mais do que fundamental. É um direito natural que cabe a toda a gente. Porque os que têm acesso em Luanda, a Rádio Eclésia, a LAC, a Rádio Despertar, têm acesso a quase todos os jornais, têm acesso a TV Zimbo, têm acesso a TPA, além dos serviços codificados, esses têm muito mais possibilidades de decidir em consciência do que quem está, por exemplo, no canto cubano. O sindicato continua a acreditar que as restrições legais são incompatíveis ou, de certo modo, anulam aquilo que a Constituição estabelece.
O desequilíbrio com que são tratados os protagonistas políticos e sociais do país, o domínio do partido no poder, o MPLA e o seu executivo sobre a mídia pública, são aspectos que, para o jornalista Reginaldo Silva, evidenciam as assimetrias no que respeita ao direito à informação e à promoção da igualdade. Para o analista, os meios de informação públicos estão instrumentalizados e por isso têm sido a grande fonte das assimetrias.
Para mim, o principal e mais preocupante traço destas assimetrias é o grande desequilíbrio com que são tratados os protagonistas políticos e sociais do país. Com o governo, o partido do poder e todas as suas falanges a dominarem folgadamente os espaços noticiosos da mídia estatal, numa situação onde a propaganda e o marketing institucional completam um quadro de absoluto privilégio. A fonte destas assimetrias é, pois, a mídia pública, ou estatal, mas que, na verdade, tendo em conta o seu desempenho, é mais uma média que está, ou como nós costumamos referir, é uma média governamentalizada. Se não fosse este o seu perfil, teríamos quase que automaticamente o problema das assimetrias do direito à informação em grande parte resolvido, considerando que é político o seu principal traço. Em África, Angola é possivelmente o país que mais recursos públicos investe na mídia, sendo hoje o correspondente setor aquele que, com todas as suas deficiências, melhor cobre todo o espaço nacional, estando por isso de longe e em melhores condições de garantir o direito de todos os cidadãos à informação e não apenas a uma certa e trabalhada informação que é aquela que interessa ao governo. Na minha opinião, só é aceitável um tal investimento se a mídia estatal correspondesse minimamente ao perfil de serviço público de informação, cujo diploma regulador, previsto na lei de imprensa, nunca foi aprovado, nem pelos vistos o será tão cedo. Seja como for, a lei de imprensa, com todas as suas referências gerais, que balizam o que deve ser o jornalismo de interesse como guia orientador para toda a comunicação social, duas das quais já aqui fizemos referência, seria mais do que suficiente para termos este serviço, caso houvesse a necessária vontade política para tal, o que teria necessariamente de passar pela despartidarização dos mídias tutelados pelo Estado.
Sobre os meios de comunicação privados, Reginaldo Silva pensa que atualmente estes têm sido objeto de tratamento ao nível de investimentos, apesar da sua preponderância manter-se no nível alto, e cita como exemplo o debate livre emitido pela TV Zimbo, cujo apresentador Francisco Mendes foi o vencedor do Prémio Mabuco de Jornalismo, edição 2014. Ainda no que respeita o direito à informação, Reginaldo Silva destaca o papel das redes sociais como nova plataforma mediática e que tem estado a contribuir para a redução de algumas assimetrias.
Hoje a mídia privada já não é bem aquela mídia privada que nós conhecemos nos anos 90. Hoje, de facto, temos uma mídia privada que tem sido objeto de algum tratamento ao nível do investimento e muitos jornais, como sabemos, mudaram de donos e há outros projetos e, portanto, digamos que a mídia privada, de forma alguma, já pode ser considerada como era até nos anos 90, pelo menos, a tal mídia do contra, a mídia da oposição, a mídia dos fofoqueiros e por aí adiante. Mesmo em Luanda, acreditamos que o surgimento da internet / redes sociais, como sendo a nova plataforma mediática que os angolanos abraçaram apaixonadamente, primeiro através dos computadores e agora ainda mais com a entrada em força dos smartphones, também esteja a introduzir algum equilíbrio nas assimetrias existentes ao nível do direito à informação.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos é a favor da aprovação da lei que regula as rádios comunitárias pelo facto do Estado não ter capacidade de garantir aos angolanos o acesso à informação plural e imparcial. A lei da imprensa angolana, que aguarda pela regulamentação há mais de 10 anos, remete para uma lei específica o licenciamento da televisão no país. O surgimento da TV Zimbo num contexto em que não existe permissão para o efeito, já que o processo obedece ao cumprimento de uma lei que ainda não existe, é questionada pelo secretário-geral adjunto do sindicato.
A urgência de se aprovar a lei que regula as rádios comunitárias, porque o Estado não é capaz de, por si só, levar essa missão a cabo. A Rádio Nacional não é capaz de, por si só, de levar essa responsabilidade ou de comunicar, de fazer com que as pessoas tenham acesso à informação. O sindicato tem essa opinião. Portanto, eu acho que concretiza basicamente aquilo que o sindicato disse. Na questão da televisão, olha, a televisão deixou de ser monopólio desde 2006, a partir da altura em que tivemos a segunda lei. Formalmente já não é monopólio. Era-o desde 75 a 92. Mas, 75 a 2006. Mas a partir dessa altura, a televisão, o serviço de televisão foi liberalizado. A lei de imprensa estabelece isso. Agora, como é que existe a TV Zimbo? É uma questão que se coloca. Porque é que a TV Zimbo existe? Se precisamos ainda de uma lei de televisão, porque a lei de imprensa remete para uma lei de televisão, que está a ser cozinhada até hoje,
passo a expressão, e que não temos uma lei que regula a televisão. Como é que a TVZIM surgiu e porquê que as outras iniciativas não surgem? É uma questão que tem que ser colocada às autoridades.
As plataformas de televisão por cabo e satélites seriam ideais para a pluralidade da informação e para garantir o seu acesso por toda a população de Angola. Reginaldo Silva diz não perceber por que razão os provedores de serviços como DSTV, Zap e TV Cabo não acolhem nos seus domínios projetos informativos e canais temáticos que não tenham o beneplácito do Executivo.
Não percebo porque é que estes canais, os de televisão, não surgem a nível provincial ou regional. Para além do mais, ainda temos a utilização das plataformas cabo, satélite, que têm permitido o surgimento de canais temáticos. Não estamos, entretanto, a ver provedores destes serviços, como a DSTV ou a ZAP, acolherem nos seus domínios projetos informativos que não tenham o beneplácito político do Governo. Eu tenho visto muitos canais temáticos, agora até surgem canais angolanos, o da banda, sem banda, com banda, por aí adiante, mas efetivamente nós sabemos que são canais de diversão onde a informação também está no mesmo quadro. Portanto, as próprias, mesmo eu não acredito, e os contactos, mesmo que a DSTV tivesse essa vontade, eles têm tanto medo do governo que não se atreveriam a licenciar um projeto, por exemplo, o Reginaldo Silva surgisse lá. Eu poderia até arranjar um patrocínio no sentido de ter um canal automático para fazer entrevistas. Eu gosto de fazer entrevistas, não consigo fazer entrevistas em 101, não me deixam fazer entrevistas, então hoje recorro aos canais temáticos, é apenas um programa de entrevista, um programa sobre os animais ou sobre a culinária. Quer dizer, hoje o cabo já permite nós fazermos os programas que quisermos, né? E depois, claro, é um problema de audiência, mas as audiências só se fazem com qualidade e as pessoas vão ver aquele canal, é original, conhece o original, depois vamos começar a ver o canal do original, está na DSTV, okay. Mas eu sinceramente não vejo, eu nunca tentei, mas da minha auscultação sempre disseram, epá, não acredito que a DSTV te autorizasse a criar um canal temático sobre entrevistas políticas. Portanto, há um receio claramente de entrar em choque com o governo e, portanto, estas plataformas satélite, que era a ZAP, já sabemos que é essa, nem vale a pena nos aproximar. Mas a DSTV já seria um pouco mais, já teríamos um pouco mais da vontade, mas também a DSTV, que tem uma grande briga com a ZAP por causa da Globo, não acredito que nos permitisse sequer formular o projeto para não perdermos tempo e dinheiro.
Enquanto se mantiver o desempenho editorial condicionado por razões políticas partidárias, não pode haver serviço público e muito menos bom jornalismo. Assim assegura o jornalista que, por outro lado, não vê razão para que a Rádio Nacional de Angola dê corpo a uma limitação no que respeita à diversificação da informação em Angola.
Enquanto se mantiver o desempenho editorial condicionado por razões político-partidárias, não pode haver serviço público e muito menos bom jornalismo, que por causa do princípio da independência é absolutamente incompatível com uma tal camisa de forças. A liberalização das ondas hertzianas, estamos a falar naturalmente da rádio, é o outro grande desafio nesta luta contra as assimetrias, que tem de ter necessariamente como escala o espaço nacional. Não vejo por que razão e à luz de que direito apenas a RNA tem essa autorização a dar corpo a uma limitação barra monopólio que, quanto a mim, e antes de mais, põe em causa a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos e, muito especialmente, o seu artigo 19. O artigo 19, até existe uma organização internacional muito conhecida de defesa dos direitos dos jornalistas, é o artigo que diz que ninguém pode ser impedido por qualquer razão de obter a comunicação que melhor entender. Eu não tenho que ter uma rádio, eu tenho que ter várias rádios, eu não tenho que ler só um jornal, eu tenho... Se houver então impedimentos de que isso aconteça, que é o nosso caso, no caso do Jornal Diário, não diria tanto assim, né? Porque efetivamente fazer um jornal diário hoje tem custos muito elevados, mas no caso da rádio, de facto, já não há nenhuma razão para que o angolano ou para que os cidadãos deste país sejam impedidos de ter acesso a outra rádio apenas porque, por razões administrativas, por razões políticas, o Estado decide que não, que enquanto não lhe passar a birra, vai continuar assim. Mas temos outras rádios a surgirem e, portanto, as coisas não são, pelo menos não obedecem a padrões de igualdade que estão garantidos também na Constituição.
A par da problemática do acesso à informação plural, as questões que se levantam têm a ver também com as barreiras linguísticas, já que uma boa parte da população angolana comunica nas suas línguas maternas. Teixeira Cândido entende que o problema das línguas nacionais em Angola tem sido resolvido de maneira leviana, já que o país não preparou quadros capazes de comunicar suficientemente para todos em línguas nacionais. O acesso à informação, segundo o sindicalista, continuará a ser restrito, caso a comunicação se limite na transmissão a nível nacional em língua portuguesa.
Mesmo que nós tivéssemos acesso todos à informação, e mesmo que essa informação fosse plural, colocar-se-ia um outro grande problema que nós temos estado a resolver de maneira leviana. É que a maior parte da nossa população não fala português, como erradamente nós andamos a pensar. Não fala português. E os especialistas que nós temos, quer em sociologia, quer em antropologia, quer em direito, falam latim, falam inglês, falam francês, mas não falam quimbundo, não falam umbundo e não comunicam em umbundo, nem falam em kikongo. Logo, essa informação continua a ser restrita, continua a ser privilegiada de quem fala português, de quem fala inglês, de quem fala francês. Porque nós não preparamos quadros para comunicar-se com toda a gente. Não comunicamos, não preparamos. Quantas vezes vemos na televisão sociólogos a falar em português? Está a falar para quem entende português. E para os ovimbundos, e para os kikongos, para os tchokwes, para os nganguelas, que não podem falar português. Como é que chega essa informação? Como é que se comunica? Logo, voltamos a colocar a questão da promoção da igualdade. Não é possível exigir desse cidadão a mesma capacidade de decidir.
Estas restrições, na visão do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, podem ser ultrapassadas com o surgimento de rádios comunitárias que refletem sobre os problemas reais da comunidade. Um exercício, segundo Teixeira Cândido, que pode ser feito nas línguas locais.
O que tem estado a ver, de facto, há uma iniciativa da Rádio Nacional, há outra iniciativa da Televisão Pública de Angola em passar em algum espaço reservado em determinadas línguas. Não é uma outra polémica que se coloca, se todas as línguas deviam ser nacionais ou apenas temos 7 ou 8 línguas nacionais. Eu costumo dizer, a minha mãe é banga, é do Quango, e não ouve, não vê a televisão porque não vê ninguém que fala em banga. Como é que é possível concretizar isso? A proposta do sindicato é que as rádios comunitárias que nós não temos, as rádios comunitárias podem resolver isso. Porque as rádios comunitárias vão refletir de facto os problemas e a linguagem de quem está na comunidade. Quem está em Luanda e os grandes meios de comunicação social pensam na audiência. Ninguém pode impor a Zimbo que tenha 2, 3 horas, por exemplo, de pessoas a falarem kimbundo ou kioko. Ninguém pode impor. É uma iniciativa privada e quem de facto previu essa iniciativa tem retorno, espera retorno financeiro. E sabe que facilmente chega a esse retorno financeiro tendo audiência. O sindicato entende que as rádios comunitárias resolvem parte desse problema. Porque a partir das rádios comunitárias vamos ter especialistas. A partir das rádios comunitárias podemos encontrar facilmente alguém que se comunique naquela língua. Mas não temos legalmente ainda as rádios comunitárias previstas.
O surgimento de rádios comunitárias seria um fator de equilíbrio na diversificação da informação, mas o jornalista Reginaldo Silva aponta a entrada em cena de novas frequências com nomes que se aproximam das comunidades. Para o profissional, estas não passam de rádios locais do grupo RNA, já que obedecem às suas estratégias editoriais, limitando a informação de acordo com interesses político-partidários.
O surgimento de rádios realmente comunitárias seria um outro fator de equilíbrio, mas o que assistimos é a estratégica entrada em cena de novas frequências com nomes que nos aproximam das comunidades, mas que, a bom da verdade, não passam de rádios locais do grupo RNA, não podendo, por isso, ter um tal estatuto de rádios comunitárias. Vemos a rádio isto, a rádio do bairro tal, a rádio daqui, aqui em Luanda, vemos muito isto, mas não são efetivamente rádios comunitárias, são rádios que fazem parte da mesma constelação, do mesmo grupo e que, portanto, obedecem, naturalmente, à mesma estratégia político-editorial. Obedecendo esta estratégia político-editorial, voltamos ao mesmo problema. Elas limitam, naturalmente, a informação, gerem a informação de acordo com interesses políticos partidários e não de acordo com o interesse público e, portanto, não garantem o acesso à informação. Portanto,
a criação de 3 publicações diárias com perspectivas editoriais diferentes pode alterar o quadro de direito à informação imparcial, isenta e plural em Angola, segundo o jornalista.
Desafio o surgimento de uma imprensa diária com pelo menos 3 títulos com circulação nacional e perspectivas editoriais distintas. Portanto, não adianta termos 3 jornais, todos do Benfica, temos que ter, se me permitirem a comparação com o desporto português, que não vem muito a propósito, mas é o que às vezes nós entendemos melhor, temos que ter 3 jornais, como hoje já temos 3 canais, um do Benfica, um do Sporting e outro do Porto. É a única forma de nós garantirmos. Transportando isso para as perspectivas editoriais, bem evidente, não me interessa 3 jornais, ter 3 jornais distintos, que nós sabemos que efetivamente o dono dos três é o Pinto da Costa, não é? E, portanto, não interessa dele, se interessa de facto criar três jornais com perspectivas editoriais distintas, que eles possam concorrer, que eles possam discutir e, sobretudo, que eles possam mostrar aos ouvintes que as coisas não são bem assim. Até neste nível estamos com um problema. Portanto, se estes desafios forem para frente, se for possível vencer estes desafios, eu acho que o espaço do direito à informação melhora, porque o nosso problema, como eu disse atrás, não é o acesso, não é o acesso das pessoas à informação por outras limitações, é a informação que os próprios órgãos dão por limitações que impedem que o cidadão tenha efetivamente conhecimento de tudo o que se passa, conforme está na própria lei. Como vimos, que o principal conteúdo do interesse público é que o cidadão seja corretamente informado, sobretudo de forma imparcial, de forma... Isto não tem. Isto, para mim, é que, de facto, é a principal ameaça ao direito à informação em Angola.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
E aqui nesta emissão da Voz da América vamos à música com C4 Pedro. Vamos ficar por aqui.
C4 Pedro. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até fiz bem, mas é igual porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso é que isso não pode ir além. Então vamos acabar, amor. Deixar esse eu trabalhar. Não tem porque existe no erro. Até porque ninguém é de ferro. Isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E para não piorar este erro, não vamos inventar só. Minha Wesley e eu tenho na grelha. E o combinado foi ficarmos juntos até ficares velha. But I don't know what's going on right here. Cause when I say nah, yeah, I say yeah. Queria dizer que já não posso mais. Mas contigo cada passo que eu dou sinto-me a passar para trás. Não, não é por mal que eu digo isso. É que eu sinto-me mal a cada vez que penso nisso. Então minha proposta é essa. Mas eu pro meu caminho e dou-te um beijinho na testa. Não, nós vamos ficar por aqui.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Angola Fala Só agora tem mais angolanos a falar, porque agora Angola Fala Só tem uma hora e começa às 17h30, hora de Angola. Pode ouvir-nos à sexta-feira, das 17h30 às 18h30, nas frequências de 9805, 13.635 e 17.820. E a partir das 18 horas, nas frequências onde já nos ouve e já nos acompanha. Agradecemos aos nossos ouvintes a grande participação que faz deste programa um sucesso e lembramos que, para participar grátis, basta enviar um SMS com o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-34-8698.
Amigos ouvintes, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina. Hoje é domingo, é 22 de março de 2015. Estamos a transmitir desde Washington. Ana Guedes, que está na apresentação, saúda-vos, votos de um bom domingo. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, em onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem também ouvir-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos também em FM em Bissau com a Rádio Pijigiti. Convosco na apresentação, Ana Guedes, depois das notícias do mundo, vou conversar sobre saúde com a doutora Nidia Ramana. A seguir teremos o Correio do Ouvinte. Mas para já, vamos aqui ficar com as últimas notícias a esta hora.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. O presidente tunisino Beji Essebsi afirmou hoje que um terceiro atacante envolvido no massacre de turistas no Museu Nacional continua à monte. Dois foram mortos, mas um continua em fuga, mas não irá muito longe, disse o presidente tunisino à televisão francesa. O ataque de quarta-feira contra o Museu de Tunis fez 21 mortos, 20 dos quais turistas estrangeiros. Os Estados Unidos retiraram todo o seu pessoal do Iémen um dia depois de bombistas suicidas terem morto pelo menos 137 pessoas que se encontravam em duas mesquitas na capital, Sana, controlada por um grupo rebelde. O Departamento de Estado americano afirmou que a deslocação temporária dos funcionários era uma consequência da deterioração da situação de segurança no Iémen. Cerca de 100 elementos das Forças Especiais Americanas têm estado estacionados na base aérea de Al-Anad, no sul do país, a partir da qual os Estados Unidos têm desencadeado ataques com aviões não tripulados contra alvos da Al-Qaeda no interior do Iémen. Hoje, rebeldes Houthi tomaram o aeroporto da cidade de Taiz, no sul do país. Os rebeldes eram apoiados por antigos apoiantes do presidente Ali Abdullah Saleh. O Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje de emergência para debater a situação no Iémen. O Corpo de Fuzileiros Navais Americanos, os Marines, apelaram à vigilância por parte dos seus membros depois da organização militante Estado Islâmico ter publicado na internet nomes, endereços e fotografias de uma centena de militares americanos e encorajando os seus simpatizantes nos Estados Unidos a assassiná-los. O Pentágono afirmou que estava a investigar as ameaças, acrescentando que sempre encorajou os elementos das Forças Armadas Americanas a tomarem as medidas de proteção apropriadas. O Irão sabe que sofrerá tremendos custos, assim como consequências e implicações, se tentar fabricar armas nucleares. Quem o afirmou foi John Brennan, o diretor da CIA, os Serviços Secretos Americanos. Brennan falava um dia depois do secretário de Estado americano, John Kerry, ter efetuado uma série de encontros na Europa durante uma pausa temporária das conversações com o Irão sobre o programa nuclear daquele país. Kerry, juntamente com os chefes das diplomacias da Grã-Bretanha, França e Alemanha, afirmou que, apesar de se terem verificado progressos substanciais em algumas áreas, persistiam ainda algumas questões onde ainda não foi possível chegar a um acordo. Apelaram também ao Irão para que tome o que consideraram como decisões difíceis e acrescentaram que não podiam concluir um acordo que não seja amplo, durável e verificável. O comandante da NATO afirmou que o Ocidente precisa tomar em consideração o envio de armas defensivas para a Ucrânia para ajudar aquele país a contrariar o continuado envolvimento da Rússia no apoio aos separatistas pró-Moscovo do leste da Ucrânia. O general Philip Breedlove afirmou durante uma conferência em Bruxelas que pensava que nenhum tipo de material de guerra dos Estados Unidos ou de outros países devia ser totalmente excluído da lista. Na Somália, as forças governamentais apoiadas por tropas da União Africana recuperaram uma ilha estratégica na região de Juba. A ilha de Kudai, a 320 km a sudoeste de Kismayo, era o último bastião dos rebeldes do grupo Al-Shabaab, no sul do país. As tropas apoderaram-se da ilha este domingo sem encontrarem qualquer resistência. O exército paquistanês afirmou que matou pelo menos 80 militantes islamitas em confrontos numa região montanhosa perto da fronteira com o Afeganistão. Os soldados paquistaneses sofreram 7 baixas. Os confrontos registaram-se numa remota região do Vale de Tirá, na região tribal de Khyber, no noroeste do país. Os militantes, acrescentou o exército, eram elementos dos talibãs paquistaneses que desencadearam uma rebelião contra o poder central. E foram estas as notícias aqui na Voz da América.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, domingo 22 de março de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now, que está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Passa agora para o consultório médico. Vamos falar com a doutora Nídia Romano sobre como se trata a cólera nas comunidades. Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão de novo com o Espaço de Saúde da Voz da América com a doutora Nídia Romano. Vamos falar nesta emissão da questão da televisão. Vamos falar da parte positiva da televisão, daquilo que nos abre, o mundo que nos abre, com muitos dos seus programas, mas também de algum impacto negativo que tem a nível social, a nível e também a nível de saúde. Doutora Nídia, como vai?
Eu estou boa, Ana, e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
Então vamos lá falar da televisão, doutora Nídia. Partes positivas de ver televisão.
Exatamente, existe. Nós chegamos ao auge da comunicação e uma das formas mais impressionantes que o ser humano se desenvolveu nesta área foi realmente a internet, os telefones celulares e a televisão. E a televisão se desenvolve de tal forma que hoje, aparentemente, não há nada, não há nenhum ambiente, não há nenhum desenvolvimento que a gente não esteja interligada à televisão. A televisão, positivamente, faz parte daquilo que nós interpretamos em termos de informação, de buscar. Na televisão existe um pouco de tudo. Existe uma vida social, existe uma vida económica, existe uma vida de amor, existe uma vida religiosa. Dentro de uma televisão, nós encontramos.
Encontramos o mundo, encontramos a vida, não é, doutora Nídia? Tudo o que se passa em nosso redor passa também pela televisão.
Nós temos que dar. Isso globaliza. A televisão é algo que globalizou o mundo completamente. Não temos limites, não temos fronteiras hoje, porque conseguimos, através de uma televisão, saber o que se passa no Médio Oriente, o que se passa em África, num país distante, os conflitos da Grécia, como está o Egito, como está... Então, é através disso, porque até que chegasse isso em tempos mais remotos, eram informações que não corriam naquele dia, não vivíamos com eles, não sentíamos, não pedíamos. Enfim, esta televisão veio e aconteceu e está enraizada dentro de nós. Existem pessoas que, sem uma televisão, fica tudo completamente destroçado em termos de programa, em termos de vida, em termos de coeficiente do tempo. O coeficiente do tempo do ser humano hoje, onde existe energia, está completamente dividido entre o trabalho e a televisão.
Pois é, doutora Nídia, e aí que aparecem também aquelas partes menos positivas ou negativas do que é ver televisão, doutora Nídia. Se por um lado nos abre o mundo e nos põe em comunicação, mesmo que seja só através de imagem, com partes do mundo, com áreas do mundo que provavelmente nunca nós lá iremos viajar, não conheceremos pessoalmente, portanto traz-nos o mundo para dentro de casa. Por outro lado, doutora Nídia, sendo um tema também para debate, né, algo que se veja, por exemplo, num telejornal, num noticiário, também pode criar alguma confusão em casa. Doutora Nídia, muitas horas passam, às vezes, as crianças a ver programas de televisão, criando grandes problemas também de saúde, doutora Nídia.
Exatamente, Ana. A televisão provoca não só problemas de saúde, aquilo que é a visão. E hoje está provado que existem alguns mecanismos que interferem também naquilo que é o sistema nervoso. Porque entre os meios de comunicação existem vários temas, entre os meios de comunicação existem várias cores e entre as televisões eles dão muitas imagens. São essas imagens e são o modo como nós a captamos que diminui a nossa acuidade visual muitas vezes. A gente está. E o modo como as horas que passamos, existem pessoas que estão completamente à televisão o dia todo. Então não sabem que aquelas cores, aquela luz, aquele estar, aquele gesto rotineiro e acomodante que já tem, já está a torcer a coluna, já está a depor os ossos para um lado e os músculos para o outro. E então, Ana, é tudo isso que nós dizemos assim. Esta televisão interfere também na parte emocional, é alguém que é hipertenso, é alguém que sofre do coração e vai vendo um jogo. E depois é alguém que, para além disso, tem a psicose de que emocionalmente está carregado para não conseguir ver um programa na qual perde o que não devia, na qual existe uma injustiça, na qual... Isto tudo interfere na parte emocional de uma forma negativa.
Para além, doutora Nidine, uma coisa que nós nem estamos a falar, que cria uma habituação. Há um hábito de ver televisão e há pessoas que ficam extremamente decepcionadas e estressadas, doutora Nídia, quando falham, por exemplo, e é uma das coisas que se ouve a falar, por exemplo, um capítulo da telenovela, doutora Nídia. E nós sabemos que a televisão aprendeu a criar o hábito da habituação e há pessoas que se ressentem disso quando não veem aqueles programas normais.
Exatamente, Ana. As pessoas ficam completamente ressentidas. Existem até dentro de um lar zangas entre marido e mulher, entre filhos, porque um quer ver um programa e hoje o programa devia ser este. Às vezes a televisão é única, que acontece em muitas casas, e esta apologia, esta divergência, às vezes causa mesmo rompimentos terríveis entre as pessoas dentro de uma casa. Então, Ana, isso é o cúmulo da negatividade de ter um televisor. Isso é o cúmulo de não saber que a televisão tem esses aspectos todos positivos na qual nós mencionamos em princípio. Dizer que, por exemplo, nós temos que interpretar as vidas e a comunicação de várias formas. Se eu gosto de futebol, alguém gosta de basquetebol. E nós temos que saber que um dia eu tenho que ver o futebol de quem gosta e no outro dia alguém tem que ver o meu basquetebol. Da mesma forma que se eu gosto de bonecos animados, alguém gosta de ver um filme de terror. Um dia eu tenho que me submeter a ver um filme de terror. Então, isso, o que é que eu digo? Quando eu digo isso, digam tudo. Da mesma forma que alguém quer um canal da CNN por informações internacionais e outro diz, olha, mas porquê que tu não vês primeiras notícias do teu país? Então, daí começam as grandes contradições. Primeiro vais para não sei onde e depois vens para o teu país. Bom, Isto para dizer o quê? Todas estas contrariedades entram de uma forma muito negativa. É necessário que as pessoas estejam preparadas para ter uma televisão. Ter uma televisão significa compartilhar com todos, saber o que de lá busca-se, porque os canais são muitos, eles dão sempre, estão sempre a tentar dar o seu melhor, não é? Não acredito que exista algum canal deste mundo que não esteja sempre à procura do seu melhor para informar, para estar da melhor forma.
Exatamente, a sua própria audiência, não é, doutora Nidia? Porque, aliás, vendem muitos produtos através desses períodos de televisão. Portanto, é uma audiência cativa que eles procuram.
Exatamente, Ana. E a partir daí, nós dizemos assim, bom, é para dizer às pessoas que têm que se habituar a ver, têm que se habituar a estar, têm que se habituar a ter. E isto não é fácil, porque a televisão é algo que nós, em primeiro, temos que suportar os custos. Em segundo, temos que saber ter. Em terceiro, temos que saber ver. As horas inteiras que passamos na televisão, às vezes, nos tiram outras maneiras de estar na vida e de relaxamento. Se a televisão é uma maneira de se atualizar e se relaxar, existem outras formas melhores. Porque o hábito exagerado também não é relaxante, pelo contrário, é fatigante. Eu acredito que existam pessoas que dormem às 2 da manhã porque têm que ver um programa. E, no entanto, são horas de sono que se perdem e no dia seguinte têm que estar no trabalho, têm que estar nos afazeres, e foram aquelas horas de sono que foram perdidas. Portanto, é tudo isso, Ana, que está no jogo, que está na audiência, que está no ter, que está na utilidade, que está na positividade, que está na negatividade, de nós termos uma televisão então, e de nós vermos uma televisão.
Temos uma televisão tão presente, doutora Nídia, porque há pessoas que o único espaço social que têm, de facto, é a televisão, e há quem aprenda a dialogar com a televisão, doutora Nídia. Nem vamos entrar porque é que isso acontece, mas há, de facto, e outro grande problema nos nossos dias de hoje é as horas que as crianças passam em frente à televisão em vez de andarem na rua a saltar, a fazer exercício, doutora Nídia. Mas vamos falar disso numa outra ocasião. Nosso tempo está quase no fim. Aqui fica o nosso convite para que escrevam com perguntas para a doutora Nídia, temas que gostariam que ela abordasse. Nós estamos abertas todas as sugestões. Doutora Nidia, vamos então dizer Deus até para a semana e votos de boa saúde para todos.
Votos de boa saúde para todos e meu grande beijinho, beijinho.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir vai ser preenchido com a habitual conversa aos domingos com um dos nossos amigos ouvintes. Ele hoje é do Brasil, chama-se Rodolfo Green. E ele vai conversar com a Daniela Steschi.
Olá, amigos ouvintes. Aqui é a Dani Steschi. Hoje eu vou conversar com o brasileiro Rudolf Grimm, que está na cidade de São Bernardo, em São Paulo, no Brasil. Olá, Rudolf. Tudo bem?
Olá, Daniela. Tudo bem? Olá, ouvintes da Voz da América também. Saudação a todos, está tudo bem, graças a Deus, e melhor ainda, podendo falar através da comunicação da Voz da América nesse momento sobre um assunto que é muito bom e muito apaixonante.
Timo, olha, a gente fica aqui muito feliz de ter você aqui no programa e eu quero saber já logo, quando é que você começou a ouvir aí a Voz da América?
Olha, a Voz da América está presente aqui comigo, aqui, né, já há bastante tempo. Eu lembro de ter... na década de 80, talvez até no finalzinho da década de 70, ouvir o serviço brasileiro da Voz da América aqui, e chamava sempre a atenção a facilidade da comunicação que a Voz da América trazia para o entendimento daquilo que eles estavam falando para qualquer pessoa, não importa o nível de conhecimento que as pessoas tinham. E era muito bom, então faz bastante tempo já.
E eu quero também saber um pouquinho mais aqui, né? Porque você não era, assim, um ouvinte comum, né? Assim como simplesmente, né, liga o rádio aí e ouve as notícias, né? Você vai um pouco mais além, né? Você é um pesquisador nessa área aí, né? Você é um deixista. Conta pra gente aí um pouquinho do seu trabalho de deixista.
Olha, e tudo começou quando eu ainda era criança, vamos dizer, 10 anos de idade, talvez, quando me chamava a atenção ao virar os botões de um rádio portátil que era de propriedade do meu pai, dar conta de que havia outras emissoras falando em idiomas que nada tinham a ver com o português. Claro, estava me referindo às ondas curtas. Então, já faz muito tempo. Só que naquele tempo, aquilo despertava, já chamava muito a atenção, mas a coisa veio assim mais aprofundadamente depois da década de 70, quando houve assim, grande interesse, né, nesse assunto. E aí então começamos a realmente focar as recepções, né, no interesse pessoal. E acabamos então começando a fazer contato com as emissoras, despertou-nos aquela questão de mandar informes de recepção e desde então até hoje continuamos fazendo isso, claro, cada vez mais aprofundadamente e aperfeiçoadamente e cada vez num caminho, vamos dizer assim, mais difícil, né? E trilhando por um caminho que quase impossível, mas com certas técnicas e tecnologias a gente consegue chegar e não fazer milagres, nem produzir o que não existe, mas pelo menos ampliar e amplificar os sinais daquilo que se ouve de partes longínquas do planeta.
E também tem um outro lado no deixismo, né? Porque vocês acompanham, né, as transmissões aí, mas também, né, às vezes acontece, né, de desenvolver assim, um relacionamento maior, né, com os radialistas, com os apresentadores aí, né? Eu acho que você tem aí uma história muito boa para contar para a gente aí sobre o seu contato com o Álvaro de Andrade, que hoje é, né, radialista aqui na Voz da América, né? Sim. Ele é cabo-verdiano aí, já trabalhou em várias rádios aí pelo mundo. Conta um pouquinho aí da sua história com o Álvaro pra gente.
Olha, foi no início das transmissões de uma emissora norte-americana que trazia sinais para o Brasil, a Rádio Voz Cristã. E então, desde o início das transmissões, nós nos deparávamos com aquele locutor que tinha um sotaque um pouquinho diferente do que do habitual português. E depois começamos a fazer um contato, mandar e-mails, trocar ideias, e então ficamos realmente bastante próximos e continuamos até hoje do Álvaro, que desde então mostrou a sua capacidade, mostrou o seu talento nessa área, e a comunicação dele na Voz Cristã era perfeita, assim como continua nos dias de hoje na Voz da América. E mantemos um contato de amigos, conheci-o pessoalmente, né, quando a equipe de trabalho dele veio ao Brasil, aqui em São Paulo, num evento de comunicações, e então, desde então, a coisa assim tem sido fortalecida. Só não fui a Cabo Verde ainda, mas quem sabe um dia eu posso ir lá.
Pois é, ele já fez um convite para você?
É, sempre rola um papo assim, né, de Cabo Verde daqui, Cabo Verde dali, né, e, então, realmente, e também profissionalmente acabei na empresa onde eu trabalhava ter contato com alguns profissionais da área da indústria automobilística lá de Cabo Verde, então isso eu já associou também com aquilo que a gente já tinha de relacionamento com o Álvaro, né?
Uhum, olha, quero fazer aqui a última pergunta, porque o tempo aqui voa. Eu quero saber, assim, porque talvez o ouvinte aí, né, tá ali ouvindo agora a nossa conversa e achando que pode ser um rádio, né, esse comum que você encontra aí, que você vai conseguir ouvir aí a Voz da América, né, em ondas curtas, mas não é bem assim não, né? Você precisa de um equipamento todo especial, não é verdade?
Olha, na verdade, no contexto atual da Voz da América no serviço para a África, aqui no Brasil, a gente consegue ouvir, sim. É, quando eu falo de um equipamento mais sofisticado, na verdade é quando a gente quer melhorar os sinais em muito, mas em muito mesmo. Mas a gente tem tido informações e até circulam pelo YouTube alguns vídeos onde pessoas que moram em regiões mais afastadas dos grandes centros acabam com um rádio de ondas curtas e a sua respectiva antena telescópica conseguindo ouvir a Voz da América, que transmite diariamente para a África.
Ah, que interessante!
Então, não é tão complexo assim. Quando a gente fala de equipamentos um pouco mais sofisticados, a gente está se referindo a ouvir transmissões de baixa potência da Ásia, do norte dos Estados Unidos, da Europa e tudo mais, transmitindo quase que para o seu próprio local. Entende?
Então, na verdade, entendi.
No caso da Voz da América, sim, é possível ouvir aqui no Brasil, né? Mas não nas condições como se fosse uma transmissão para o Brasil, né? Porque
sim,
os sinais estão apontados para a África.
Sim.
Mas é perfeitamente plausível e possível desde que a pessoa tenha boa vontade e um equipamento de ondas curtas em casa, ele vai testando até chegar num ponto que ele estica um fio acima do telhado da casa dele e acaba ouvindo um sinal muito melhor do que o normal.
Ah, interessante. Obrigada pelo esclarecimento aí. Olha, okay. E Rudolf, já estamos aí no fim. Quero saber se você quer mandar aí um abraço aí para sua família, para os seus amigos.
Olha, realmente, nesse meio, a gente tem muitos amigos. Estendo meu abraço, a todos os que estão ouvindo a Voz da América, em especial aqueles que se dedicam à Rádio Escuta, né? E desde então, a gente pode dizer que o ciclo de amigos vai cada vez mais se ampliando e nós estamos bastante satisfeitos com isso e principalmente pela oportunidade que a Voz da América nos proporciona de falar através deste programa.
Voz da América aqui, a conversa com o amigo ouvinte Rodolfo Grimm, para quem vai o nosso abraço que estendemos a todos os nossos amigos ouvintes. E espaço para a música que nos vai acompanhar até ao final da emissão no estilo preferido pelo amigo Rodolfo. Vamos ter aqui Gospel, Holy Spirit, Espírito Santo, uma mensagem de esperança na voz da Xombé.
I know I mess up all the time. I'll never be perfect for you. No, believe and pray that's all I can right now. Crying for you, waiting for you to come set me free. Be with me, walk with me. Every day I'm pushing harder and harder. It's not working. Hear me one more time. Holy Spirit, Holy Spirit, be my friend all the time. Changed. I need another change. Would you please be my God? I lost my way. Come and take me back. I want to sing my song. Hallelujah. Hey. Help me please. Sing with me. Hallelujah. I'm pushing harder and harder. It's not working. Hear me one more time. Holy Spirit.
Gospel aqui na Voz da América, com que nos despedimos. Foi a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 22 de março de 2015. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar convosco, a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.